menos de 6 meses das eleições gerais, a Escola da Câmara dos Deputados começou uma jornada de debates para esclarecer dúvidas sobre as normas do processo eleitoral, que envolvem candidatos, partidos, agentes políticos e eleitores. A primeira conversa abordou as condutas vedadas a agentes públicos durante o período eleitoral. E quem já está conosco para esclarecer quais são essas restrições e as penalidades aplicáveis em torno em caso do descumprimento das normas que regem o processo é Jules Queiroz, que é advogado da Câmara dos Deputados. Jules, bom dia, obrigado por estar aqui conosco no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, muito obrigado pelo convite, muito obrigado à Rádio Câmara. Estamos à disposição para debater esse assunto tão relevante e tão necessário no presente momento.
Obrigado, é um prazer receber você aqui, Jules. Bom, em primeiro lugar, antes da gente entrar no tema específico dessa primeira conversa, qual a importância da promoção dessa jornada de debates?
A informação, hoje, ela está disponível para todo mundo. Se você quiser, você vai na internet e você vê a legislação. Só que, para eu transformar a informação em conhecimento, eu tenho que organizar essa informação. Então, a ideia da jornada é organizar a informação disponível sobre o procedimento eleitoral e transmitir conhecimento aos atores que atuam efetivamente e que estudam o processo eleitoral, gerando maior segurança jurídica e maior efetividade da legislação.
Perfeito. Bom, e por conta desse esse primeiro bate-papo foi sobre a questão dos agentes públicos e as condutas vedadas a eles no processo eleitoral, durante o período eleitoral. Em primeiro lugar, qual é o conceito de agente público quando se trata desse calendário eleitoral?
O conceito de agente público está numa lei, que é a Lei 904/97, que é a Lei das Eleições. Ela prevê que agente público é qualquer pessoa que exerça uma função pública. Servidores públicos efetivos, servidores comissionados, agentes políticos, como são os deputados e senadores, mas também pessoas que, muito embora não tenham um vínculo permanente com o Estado, elas também exerçam funções públicas, por exemplo, terceirizados e estagiários. Então, o conceito do direito eleitoral é o mais amplo possível. Qualquer pessoa que exerça alguma parcela de poder público é agente público para fim da legislação eleitoral.
E aqui na Câmara dos Deputados, especificamente, também estendendo para o Senado, qual é esse universo?
A gente pode dizer que, em primeiro lugar, são os deputados federais e senadores, são agentes públicos por excelência, agentes políticos eleitos para isso, servidores efetivos, ou seja, aqueles que prestaram concurso e têm atuação profissional contínua na Câmara e no Senado, servidores comissionados, não apenas dos gabinetes, mas também das comissões, dos órgãos das mesas diretoras, dos demais órgãos políticos, os empregados terceirizados de empresas que prestam serviços ao Parlamento e os estagiários que se envolvem em atividades também no Parlamento. Então, qualquer pessoa que atue na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ela é agente público e ela tem que conhecer e se portar de acordo com a legislação eleitoral.
Sim, e Jules, há uma série de condutas que são vedadas, e esse foi o grande tema dessa primeira conversa promovida. Quais são as principais dessas condutas?
A gente tem que saber que essas condutas estão todas lá no artigo 73 da Lei das Eleições, 9504, que eu já mencionei. A ideia dessa lei é evitar que os agentes públicos utilizem do seu poder para desequilibrar a eleição. Então, eu tenho previsões como é proibido que o agente público use bens, serviços, servidores do poder público em campanha. Por exemplo, eu não posso vir aqui à Rádio Câmara, que é uma rádio pública, tá, gerida por servidores públicos, e fazer campanha eleitoral. Tá? Ao mesmo tempo, eu não posso usar, por exemplo, os recursos da verba disponibilizada aos parlamentares para exercer o mandato, para pagar, por exemplo, propaganda política durante as eleições. Não posso usar servidores públicos em horário de expediente para fazer a minha campanha. Então, toda a ideia da lei eleitoral é evitar que esse poder que a população dá ao agente público seja usado em benefício próprio com finalidade eleitoral. Tá? A lei proíbe também transferências, tá, voluntárias de recursos públicos nos 3 meses anteriores à eleição, proíbe no ano da eleição a distribuição gratuita de bens. O ouvinte mais antigo vai lembrar que antigamente era comum dar lápis, dar brinde, dar boné, dar camiseta, né? Isso foi antes da Lei 9504. Hoje a lei não permite mais essa distribuição gratuita de brindes.
Agora, Jules, há um certo campo nebuloso, né, nessa questão do uso dos recursos públicos. Por exemplo, alguém que é deputado federal, nós temos a grande maioria dos deputados federais deve buscar a sua reeleição, continua fazendo divulgação do seu mandato, da sua atuação parlamentar durante também esse período eleitoral. De que forma esses limites podem ser traçados?
Essa é uma pergunta excelente. Porque uma premissa que a gente tem que ter é a atividade legislativa, ela não para durante o período eleitoral. O deputado não para de legislar, a Câmara não para de ter sessões, tá? E a divulgação do mandato parlamentar, ela não é uma faculdade, ela é uma obrigação. Ela é o parlamentar dizendo ao seu eleitor da eleição passada o que é que ele vem fazendo em função da assunção desse mandato. Então, tomada essa premissa, a gente tem que saber que a divulgação do mandato parlamentar, ela não é uma conduta vedada. Está previsto lá no artigo 36A da Lei das Eleições, que eu posso continuar divulgando o meu mandato. Mas aí a questão é, o que é divulgar o mandato e o que é fazer campanha eleitoral? Uma primeira orientação é, se pedir o voto, é campanha eleitoral. Tá? Mas nem sempre eu tenho um pedido expresso de voto. Muitas vezes esse pedido vem no escuro. Então, a orientação que eu sempre dou aos parlamentares é, na divulgação da atividade parlamentar, divulgue projetos de lei, debates, ações concretas relacionadas diretamente ao mandato. Tá? E propostas para mandatos futuros, você faz na propaganda política e na propaganda partidária e eleitoral. Tá? Evidentemente, como você muito bem colocou, isso é um espaço nebuloso, que será apreciado, eventualmente, se for o caso, pela Justiça Eleitoral. Agora, cabe ao parlamentar facilitar essa análise dividindo ao máximo possível quando ele está divulgando o seu mandato e quando ele está pleiteando um mandato futuro. Separar o que é político do que é eleitoral.
Sim. Bom, Júlio, você falou justamente que é a Justiça Eleitoral que fica em cima, né, dos candidatos, que monitora, que fiscaliza a atividade durante as campanhas para identificar, detectar essas condutas que são vedadas aos agentes públicos. De que forma hoje a Justiça Eleitoral tem trabalhado para monitorar uma eleição do tamanho das eleições gerais brasileiras?
Em primeiro lugar, como você está me colocando, a eleição de 2022 vai ser uma eleição geral. Né? A gente vai eleger presidente da República, governadores de estados, deputados federais, deputados estaduais, senadores no Brasil inteiro. Então, é muito ampla a eleição. Como é que a Justiça Eleitoral vai fiscalizar isso tudo? Primeiro, a Justiça Eleitoral em si ela é espalhada em todos os rincões do Brasil. Mas não é apenas a própria Justiça que fiscaliza. A gente tem, por exemplo, o Ministério Público Eleitoral, que está sempre fiscalizando essa atividade. E mais do que isso, os outros candidatos, que não aqueles que praticam condutas vedadas, eles também são legítimos para denunciar a Justiça Eleitoral a prática de condutas vedadas. Então, tem uma fiscalização pelo órgão de organização das eleições, que é a Justiça Eleitoral, a fiscalização pelo Ministério Público Eleitoral, que é o órgão de persecução, e eu tenho a fiscalização pelos competidores, que na minha experiência, inclusive, é a mais comum. Normalmente, sim, quem apresenta representações por condutas vedadas são os adversários. Então, assim, há realmente muita gente de olho no que o agente público está fazendo. E a gente tem que lembrar que o agente público, quando ele está em campanha, ele é sempre o centro das atenções, inclusive, dos seus adversários. Então, não raro, esses adversários vão acionar o eleitoral para buscar a punição, que pode ir desde multa até a cassação de registro de candidatura e inelegibilidade desse candidato.
Sim. E, Jules, bom, dentro desse sistema, dentro desse mecanismo estabelecido pela legislação eleitoral, a gente pode considerar que as eleições brasileiras elas são realizadas de uma forma ampla, democrática, aberta e sem o uso de recursos públicos, bens públicos, servidores públicos para fazer campanha quando não devem?
Sem dúvida. A Justiça Eleitoral brasileira é uma das experiências mais exitosas da nossa Constituição de 88 até antes. A Justiça Eleitoral brasileira vem lá nos anos 30. Tá? Na minha experiência como advogado eleitoral e como servidor público, eu tenho verificado que atos abusivos são prontamente punidos pela Justiça Eleitoral, tá? Muitas vezes não no tempo político, mas no tempo jurídico. E como eu falei, a legislação, a cada eleição, ela vai sendo sofisticada pelo parlamento. Ora, se parlamentar entende de alguma coisa, é de eleição. Então, muitas vezes as experiências pelas quais esse parlamentar passa fazem com que essa legislação seja alterada para ampliar o controle de condutas. Depois que passou a ser possível a reeleição dos agentes do Poder Executivo, também se intensificou, tá, essa atividade fiscalizatória, porque os governadores, os prefeitos, os presidentes da República têm muito poder na caneta. Então, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público e os demais candidatos vem trabalhando com essa legislação para evitar o uso indevido do poder público. Tá? O Estado ele não participa da eleição. O Estado não participa e não pode participar. O recurso público que é usado na eleição é aquele estritamente definido na legislação. Fundo partidário e o fundo de campanha, conforme definidos em lei. Tá? Todo o resto de recurso público está fora da eleição. Me parece que a legislação brasileira e a Justiça Eleitoral e o Ministério Público têm logrado muito êxito, de 88 para cá, para evitar interferência do poder público nas eleições.
Muito bem. Bom, Júlio, e como o ouvinte, o nosso espectador do YouTube interessado, podem ter acesso a como foi essa primeira das jornadas em torno das normas do processo eleitoral?
Olha, o nosso ouvinte, o nosso espectador no YouTube, ele pode acessar o YouTube da Escola da Câmara, tá? Que lá vão ser transmitidos em tempo real todos os programas da jornada e também vão ficar lá gravados os passados que você pode assistir quando você quiser. Lá também a gente sugere alguma legislação, alguma leitura complementar, como, por exemplo, a cartilha da Advocacia Geral da União, né, de condutas vedadas a agentes públicos em campanha. No momento lá da live, o que a gente notava é que tinham muitos agentes públicos preocupados em eles próprios não cometerem condutas vedadas. Tá? Então, esse agente público que está preocupado com isso, ele pode ver a nossa live, ele pode aprofundar os seus estudos nos links que a gente colocou lá na nossa apresentação.
Muito bem, nós conversamos então com Júlio Queiroz, advogado da Câmara, especializado na área de justiça eleitoral, do direito eleitoral, sobre a primeira das jornadas sobre as normas do processo eleitoral, que analisou as condutas vedadas em ano eleitoral. Júlio, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Eu espero que a gente volte a se encontrar ao longo de todo esse processo que culmina em outubro. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Márcio. Obrigado, Rádio Câmara. Obrigado à Câmara dos Deputados pela oportunidade. E obrigado aos ouvintes que se interessam pelo tema.
Mais uma vez, então, eu agradeço ao advogado Júlio Queiroz, servidor aqui da Câmara dos Deputados.